Abra a tua Bíblia, você pode abrir no celular, tua Bíblia física, pode acompanhar aqui conosco, como você preferir. Nós vamos ler Colossenses 1, 26 e 27, uma carta do apóstolo Paulo que foi escrito ali no início da década de 60, do primeiro ano da era cristã. No versículo 26 e 27 diz assim: o mistério que estava escondido durante séculos de gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Eu queria que você se lembrasse um pouco do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava em cadeias, ele estava preso quando ele escreveu isso. Ele falou sobre o mistério que esteve oculto por eras e gerações. O apóstolo Paulo, ali nesse pedaço dessa carta, ele estava falando a respeito do próprio ministério. Uma consciência a respeito de que Cristo havia sido revelado a ele. Cristo encontrou, o próprio Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, e ali ele teve uma experiência totalmente inusitada. Paulo, que era uma pessoa que provavelmente você não contaria com ele para ser uma testemunha de Cristo, porque ele perseguia cristãos a fim de matá-los. Paulo havia tido encontro com Cristo, Cristo havia se revelado a ele. Depois desse momento, Cristo estava sendo revelado dentro dele. Paulo estava passando por um profundo processo de santificação, um confronto muito grande com tudo aquilo que ele acreditava ser, entender, viver. Naquele momento, ele estava vivendo um grande processo de santificação. E Paulo estava em missão, embora estivesse preso, Paulo nunca deixou de pregar o evangelho, ensinar. Estava escrevendo cartas, enquanto todo mundo podia reclamar, falar: ah, Senhor, eu dediquei minha vida a ti e agora estou aqui preso. Paulo estava escrevendo cartas e estava animando seus irmãos. Aqui está falando desse mistério que esteve oculto por eras e gerações, não está falando a respeito de algo que ninguém sabia. Ele estava falando sobre mistério no sentido de algo que não foi totalmente revelado. Há algo que nós não sabíamos totalmente e que nós só entendemos agora, e Paulo falando sobre o próprio ministério. O ministério de Paulo era levar a palavra de Deus, era levar o evangelho, levar as boas notícias a todos, independente de quem fossem. Homens, mulheres, servos, livres, judeus, não judeus. Essa é a grande novidade quando a gente fala sobre o evangelho. Que esse ministério que teve oculto por eras e gerações ali, totalmente revelado através da vida de Paulo, e Paulo consciente de que Cristo tinha sido revelado a ele, Cristo estava sendo revelado nele. E a partir desse momento, Cristo estava sendo revelado através dele. O que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Do que nós estamos falando? Primeira coisa, que quando a gente fala sobre evangelho, evangelho significa exatamente isso aqui, a boa notícia, a novidade. Se a gente for traduzir essa palavra, que vem do grego, da forma mais simples possível, boa notícia. Só que evangelho não tem nada a ver. Lá na antiguidade, quando Paulo e Pedro começaram a usar essa palavra, e outros escritores, Marcos, começou a escrever livros da Bíblia, eles não tinham ideia de que aquelas cartas que eles escreviam iam chegar até nós para ser lidas dessa forma aqui, numa igreja como essa. Os escritores do Antigo Testamento ainda menos. O mistério que esteve oculto por eras e gerações é Jesus Cristo e sua igreja. Paulo estava aqui mais ou menos ali pelo ano 60. Ele estava tendo a primeira ideia do que seria a igreja de Cristo. Nós somos esse mistério revelado. O que Paulo começou pregando a pessoas que não eram do povo judeu é isso aqui, ó. Hoje a palavra de Deus e a fé em Cristo Jesus está em todos os lugares. Porque pessoas como Paulo revelaram Cristo através da sua vida. Evangelho significa novidade. Quem levava esse tipo de novidade era funcionário público do Império Romano. Esse termo não era religioso, não tinha nada a ver com religião. Tinha a ver com função de trabalho. O Império Romano conquistava províncias e essas províncias precisavam ser mantidas socialmente dóceis. Precisavam ser mantidas dentro do Império Romano. Como é que isso era feito? Uma das formas como isso era feito era levar as boas notícias do Império Romano até as províncias mais distantes. Naquela época, ele já tinha um sistema de correio muito eficiente, que levava essas notícias ou por correio ou por arautos. Né? Os arautos do Império Romano levavam essas notícias até as províncias mais distantes. Eles iam até lá para anunciar que o Império Romano tinha vencido alguma guerra, o nascimento de um herdeiro real, a ascensão de um novo imperador ao reino. As províncias não podiam ficar sem notícias. E essas notícias eram chamadas de boas notícias. Obviamente, não tinha internet, não tinha mídias, não tinha outros sistemas que levassem isso, a não ser as cartas ou os mensageiros que iam até lá. A responsabilidade desse funcionário público que levava as boas notícias até as províncias do reino era falar exatamente como o soberano havia falado. O arauto, a pessoa que levava essa palavra, que hoje a gente entende mais ou menos como um evangelista, essa pessoa que levava as boas notícias com finalidade de controle social, ela não mudava uma letrinha dessa mensagem. A responsabilidade dela era levar a mensagem inteira. Quando os cristãos começaram a usar essa palavra como evangelho, eles estavam fazendo uma coisa muito audaciosa. E a gente percebe que, desde o início, cristão é audacioso, né, gente? Nós somos, né? Nós somos pessoas que não vivem intimidadas. Esse funcionário público que levava, esse papel do funcionário público que levava as boas notícias do reino, falando sobre vitórias do Império Romano, nas províncias conquistadas, para mantê-las sob controle, de repente, homens de Deus começaram a chegar nesses lugares e começaram a anunciar as boas novas do reino de Deus. Que aí é boa notícia de verdade. O rei nasceu, o rei morreu, o rei ressuscitou. O rei está reinando, seu reino é eterno, seu reino nunca terá fim. A humanidade recebeu, a partir daqueles primeiros homens, o evangelho, a verdadeira boa notícia. Se alguém estava procurando novidade, é aquela lá. E é essa novidade que nós recebemos até hoje, por isso que nós estamos reunidos aqui buscando ouvir o evangelho. Estamos começando o ano, qual é a boa notícia? Nosso rei nasceu, nosso rei viveu sem pecado. Nosso rei se ofereceu, se submeteu a uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Pagou pelos nossos pecados, na sua morte nós estávamos com ele ali, atraídos. Na sua ressurreição nós fomos incluídos. E agora o Senhor está lá, à destra de Deus, preparando o lugar onde nós vamos reinar com ele durante toda a eternidade. Tudo que nós fazemos tem consequências eternas. Ouvir uma boa notícia é isso. As boas notícias do reino são essas. O reino de Deus chegou. Nós podemos entrar. Agora, a grande novidade é que, assim como Paulo, Cristo foi revelado a nós. Cristo está sendo revelado em nós. E nós precisamos revelar a Cristo. Nós precisamos. Eu me lembro que há pelo menos quase 30 anos atrás, isso faz muito tempo, eu estava ali fazendo uma tarefa, um trabalho para uma agência, trabalhando com textos, e aqueles textos que eu ia trabalhar naquele momento, que eu ia editar naquele momento, eram textos de uma conferência de pastores. E aquela conferência de pastores era para pastorzão. Então, quando eu peguei aquela tarefa, minha expectativa estava lá em cima. Eu falei, nossa, eu vou ter um curso aqui. Eu vou participar de algo que eu não teria condições de estar lá, eu não teria como pagar por isso, vai ser conteúdo bom, eu vou aproveitar. A expectativa lá em cima. Esse pastor era um doutor inglês, que ele tinha que falar durante, acho que umas 4 plenárias, 4 apresentações, de pelo menos 2 horas cada, ia dar 8 horas de exposição bíblica. Imagina você pregar durante 8 horas. Mas ele não estava pregando para qualquer um, ele estava pregando para os pastores do Brasil que conheciam muito a palavra. Era pastorzão, gente experiente de palavra, de igreja, de cuidar de ovelha. Eles também estavam com expectativa, afinal de contas, nós vamos ter um preletor falando durante 8 horas. O que será que ele vai falar? Esse doutor, ele fez ali um oi e tal, falou com todo mundo, colocou a mão no bolso, abriu a Bíblia dele lá, falou para a audiência, falou, gente, abre ali no Evangelho de Marcos. E ele começou a ler o Evangelho de Marcos, mas não da forma que nós imaginaríamos que ele leria. Ele não pegou o texto mais difícil, ele não trouxe palavras do original. Ele sequer estava lendo o texto na palavra de Deus. Ele, com a Bíblia aberta, começou a folhear o livro de Marcos e começou a falar sobre o livro de Marcos, cada passagem do livro de Marcos, 16 capítulos em 4 plenárias, né? Provavelmente ele dividiu 4 capítulos, eu já não me lembro ao certo. 4 capítulos por plenária, 2 horas ali ele falando. E ele começou a falar, e eu falei, peraí, depois eu trabalho. Peguei meu caderninho, comecei a anotar palavra a palavra que ele estava falando. Eu preciso aproveitar isso aqui. E aquele homem que amava Deus, ele explicou a palavra de Deus durante aquele tempo que ele tinha para pastores, gente. Sabe como é que ele explicou? Abriu o livro e falou, se a gente for traduzir o versículo de Marcos 1:1 da forma mais simples do mundo, é assim, aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a partir dali ele começou a contar a história do que tinha sido profetizado, falou sobre João Batista, falou sobre o batismo de Jesus, capítulo 1 de Marcos, falou sobre a tentação de Cristo, e foi falando sobre o livro de Marcos e percorrendo o livro de Marcos como se fosse uma simples conversa. Quando terminou aquilo, eu estava tão apaixonada por Deus, e assistindo aqueles vídeos, eu via que aqueles homens choravam, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pelo Senhor. Depois de passar 8 horas da sua vida tendo pagado um congresso caro para aprender a palavra de Deus, para aprender a administrar a igreja, eles tinham passado pelo menos 8 horas ali sentado, percorrendo o Evangelho de Marcos. Eu me apaixonei ainda mais pelo Senhor, porque aquele homem falava da palavra de Deus como quem realmente conhecesse o Deus da palavra. Ele falava do Evangelho de Marcos como quem falava de um amigo. Parecia que ele estava contando a história de um amigo. Ele edificou minha vida de uma forma e creio que edificou a vida de cada um daqueles homens que estavam ali sentados. Porque, embora eles fossem homens muito experientes, estavam todos ali chorando e se apaixonando pelo Senhor, entendendo por que eles iam voltar para a igreja deles e ensinar a palavra de Deus de uma forma que a gente entendesse. Uma forma que a gente se apaixonasse pela palavra de Deus. Sabe o que é o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Marcos não trouxe grandes discursos, ele não trouxe grandes parábolas longas. Marcos estava preocupado em falar a cada momento o que estava acontecendo. Jesus fez isso, Jesus fez isso, Jesus fez isso, Deus estava se manifestando, Jesus em movimento. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, sabe o que é? Amor em movimento. Quando eu leio o Evangelho de Marcos, vem essa frase na minha cabeça. Está aí o amor em movimento. Deus se manifestando constantemente no seu propósito, sem parar. No Evangelho de Marcos, Jesus curava. Logo em seguida, Jesus já estava atravessando o mar dentro de um barco para fazer outra coisa. Jesus não parava. É Jesus em ação. A palavra imediatamente, ou que ela pode ser traduzida como logo, ou em seguida, aparece mais de 40 vezes nesse livro, aparece o tempo todo. Jesus faz isso acontece, imediatamente acontece outra coisa. Jesus é rápido, Jesus não para. Cada segundo da vida, da morte, da ressurreição de Jesus importa quando nós lemos o livro de Marcos. É por isso que quando a gente abre esse evangelho, ele não começa por uma genealogia. Ele não começa pela infância de Jesus, ele não traz esses elementos na história, porque ele começa com Jesus agindo. Mas assim como eu, assim como você, Marcos não começou nada bem. O livro de Atos nos conta que na primeira viagem missionária, quando Barnabé e Paulo saíram em missão, eles levaram Marcos, o jovem Marcos. João Marcos, filho daquela Maria, que era dona daquela casa, onde os homens de Deus, e mais 100, quase 100 pessoas, esperaram a promessa do Espírito Santo se cumprir, Jesus falou assim: não façam nada antes que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Era naquela casa, lá no andar de cima, na casa de Maria, mãe de João Marcos, que aquelas pessoas perseveravam em oração até que a promessa se cumprisse em Jerusalém. Marcos tinha ouvido falar de Jesus, Marcos tinha visto Jesus fazendo coisas grandes, tinha experimentado o Espírito Santo de Deus. Mas como foi levado como auxiliar nessa primeira viagem missionária, ele desistiu. Ele começou a caminhar, está lá em Atos 13, 13, ele começou a caminhar como auxiliar, foi enviado junto como com homens de Deus, em missão, mas quando chegaram a Perge, que é uma região de pântanos, de muito calor, e lá ali tinha malária. A gente não sabe exatamente porquê, mas ele desistiu e voltou. Paulo não gostou nada disso, e quando houve outra viagem missionária, que deram a ideia de levar ele junto, Barnabé era primo dele, e quis levar ele junto, Paulo falou: não, Marcos, não vai não. Nós vamos fazer coisa séria, e não dá para levar gente que desiste no meio. Marcos não começou nada bem, assim como a maioria das pessoas que eu conheço, ou, aliás, eu desconheço alguém que tenha começado no Evangelho bem, né? Que tenha recebido a boa notícia e estava ali pleno, já era completo. Eu não conheço. Todos nós começamos bem quebrados e de um jeito bem próprio. É que o Senhor vai trabalhando na nossa vida e a gente vai mudando, vai sendo transformado. Barnabé queria dar uma nova chance a Marcos, mas Paulo não aceitou. A briga foi tão feia que Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé levou consigo Marcos para Chipre e eles continuaram a missão. Barnabé estava investindo em Marcos e Paulo seguiu com Silas para outro lado para continuar fazendo a missão. Naquele momento, Marcos não era capaz. Depois de um tempo, a gente vê que Deus não desiste de investir naqueles que ele chama. E a prova está lá que nas cartas finais de Paulo, Paulo falou a respeito de Marcos e disse assim: traga Marcos contigo. Era uma carta para Timóteo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil no ministério. Está lá em 2 Timóteo 4, 11. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. O que significa isso? Evangelhos que têm fatos em comum. Evangelhos que trazem fatos da vida e da obra de Cristo que são semelhantes, mas são três visões diferentes, eram três homens diferentes, com idades diferentes, formações diferentes, que traziam isso de um ponto de vista diferente. Na visão de Marcos, as coisas eram rápidas, ó. As coisas estavam acontecendo de uma forma muito rápida. E essa é uma leitura muito importante para nós, porque nós vivemos num tempo de urgência. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ali também dentro, mais ou menos do ano 60, até o final da década de 60, do primeiro século da era cristã, assim como a carta de Paulo aos Colossenses. Aquilo foi escrito naquele momento porque era urgente. Nero tinha incriminado os judeus, falando que eles tinham colocado fogo em Roma. Começou a primeira perseguição muito cruel ao povo de Deus. Foi nesse período que os pilares da igreja, que dois dos pilares da igreja, que nós sabemos que eles foram mortos antes do ano 70, porque Paulo não fala a respeito da queda do templo, da destruição do templo. Paulo e Pedro morreram ali. Eles já não estavam vivos. Então, na iminência da morte de Pedro, ou já tinha havido a morte de Pedro, Marcos, que foi um companheiro fiel do ministério de Pedro, chegou o momento dele escrever o evangelho. Ainda não havia evangelho escrito. As pessoas contavam umas às outras as boas notícias. Só que você sabe, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim que funciona? Chegou uma hora que a gente precisa escrever, e Paulo escreveu dessa perspectiva, e Marcos escreveu nessa perspectiva de ação. e não escondeu o sofrimento de Cristo, porque o povo de Deus estava sofrendo naquele momento. E ele precisava dizer que Jesus estava em plena comunhão com esses sofrimentos para que o povo de Deus não desistisse. É uma palavra muito importante para nós que diz a respeito de urgência. Pedro andou com Marcos. Marcos viu muito do que aconteceu com Cristo pelos olhos de Pedro. No evangelho de Marcos tem ali 20 milagres. Nos outros dois evangelhos sinóticos tem de 20 a 22. Então está tudo meio parecido, né? Então, quando a gente fala a respeito daquilo que Deus faz, estava bastante próximo. Mas nos dois evangelhos, os outros dois evangelhos, Mateus e Lucas, havia bastante discurso de Jesus. Por exemplo, Mateus fala sobre o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7, é um texto grande. Eles estavam preocupados em dizer aquilo que Jesus falou. Marcos estava preocupado em dizer aquilo que Jesus fez. O primeiro evangelho, ele foi firmado na ação. É o que nós precisamos conhecer, se nós estamos conhecendo a Cristo, que Cristo está em ação, Cristo está em movimento. Na questão de discursos, de parábolas, por exemplo, os outros evangelhos têm quase de 35 a 50 parábolas. O evangelho de Marcos talvez tenha 8 a 11. Depende da forma como você lê, porque tem coisas pessoais acontecendo ali. E Marcos não está focado naquilo que era falado. Você percebe isso, porque a única parábola mais longa é a parábola do semeador. A igreja primitiva precisava sobreviver nessa perspectiva da ação. E hoje nós estamos vivendo a mesma situação. Nós, como igreja de Cristo, precisamos sobreviver nessa perspectiva da ação. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Por isso que não tem genealogia, por isso que não mostra de onde Jesus veio do ponto de vista terreno. Ele começa quando Jesus já é adulto, mostrando o que Jesus estava fazendo, direto no trabalho de Cristo, porque um servo é definido por aquilo que ele faz. Servo é definido pelo trabalho, pela obediência. Você nunca viu pedir, quando nós estamos falando de servo, nós estamos falando de escravo, nós estamos falando daquele que sofre. Você nunca viu ninguém pedir currículo de servo. Servo é conhecido pela ação, pelo seu trabalho. Foi assim que Cristo foi apresentado à igreja pela primeira vez. Vamos ler, entender isso, lendo um trecho do livro de Marcos? Lá em Marcos 1 a 8 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. A voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. E assim foi que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de ir curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Marcos começa relatando que Deus está em ação, cumprindo as suas promessas. João Batista é aquele sobre o qual os profetas falaram que viria preparar o caminho do Senhor. Era um ministério rápido, intenso. João Batista morreria muito rápido. O ministério de João Batista era mostrar o pecado e a miséria humana. A obra de João Batista, que ele fez enquanto estava vivo, nesse ministério tão rápido, foi falar sobre o arrependimento. Nenhum de nós tem a consciência de que precisa de um Salvador. Pense em você enquanto você ainda não tinha recebido a Cristo, enquanto Cristo ainda não havia se revelado a você. Você ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. Pensa de você como era antes. Pensa na humanidade que nós conhecemos. Vocês estão lendo aí, estão vendo as notícias. Todo mundo acessou o seu celular hoje e viu alguma notícia. Pelo que você está vendo acontecer, você acha que as pessoas têm convicção de que precisam de um Salvador? Não tem. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, na atualidade, o que aconteceu até agora. O ser humano, por si só, não tem convicção de que precisa de salvação. Nós precisamos que o Espírito Santo revele Deus a nós através do seu Filho Jesus, para que, a partir daí, nós tenhamos convicção do pecado, convicção da nossa miséria. Em profundo arrependimento, a gente queira declarar isso. O batismo é isso, é a declaração simbólica externa de algo que já aconteceu dentro de nós, que é o arrependimento e o reconhecimento da necessidade de um Salvador. Mas João Batista disse assim: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de, curvando-me, de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João usa o verbo no passado: eu batizei. Passado, eu batizei vocês com água. Olha, Deus está em movimento, as coisas estão acontecendo. Esse é o momento do cumprimento da promessa. O reino de Deus chegou. Eu sou um sinal, João Batista estava falando. Eu posso até revelar a vocês Cristo. Mas o resto do trabalho é com o próprio Cristo. Deus também cumpre sua promessa enviando Jesus, que é a consumação. O verbo aí está no futuro. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Antes de pensar qualquer outra coisa a respeito de um batismo com o Espírito Santo, nós precisamos entender o que o texto diz. O texto diz aqui que Jesus é a plenitude, é aquele que nos faz completos. Mesmo que nós tenhamos a plena convicção do pecado e sejamos profundamente arrependidos, se nós não recebemos o sacrifício, se nós não recebemos a obra completa de Cristo, nós não seremos completos, não seremos plenos. Sabe o que, lembra que eu falei do mistério que teve oculto por eras e gerações? Você estava falando que era algo que estava incompleto? Que o povo de Deus não sabia de forma completa o que ia acontecer, eles não conheciam, não conheceram Jesus, não conheceram a igreja. Os escritores do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, eles não conheceram Jesus nem a igreja. João Batista foi o último profeta no modelo do Antigo Testamento. Ele viu Jesus e anunciou Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os demais não viram. Eles escreveram sem saber o que era essa culminância do reino de Deus, o momento que Cristo se revelava e todas as coisas eram realizadas nele. Mas eles tinham palavra, eles tinham promessa. O povo de Deus, o povo judeu, para quem João estava falando, que João estava pregando arrependimento para o povo de Deus, eram eles que iam ter com João no deserto e pediam para ser batizados, porque sentiam essa necessidade de arrependimento e de salvação. Eles tinham promessas, eles tinham palavras a respeito do batismo com o Espírito Santo. A primeira palavra, João falou assim: olha, eu vos batizo com água, mas virá alguém que é maior que eu, mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Os judeus sabiam que era isso, eles esperavam por isso. Isso não é apenas uma coisa de pentecostal, gente. O batismo com o Espírito Santo era algo esperado pelo povo de Deus. Lá em Ezequiel 36, 25 a 27, diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e observem os meus juízos. Para a audiência original de João Batista, que era povo judeu, que conhecia essa promessa, esperava essa promessa, isso não era uma novidade isolada, isso era aquilo que eles esperavam e buscavam. Eles esperavam receber o Messias, eles tinham a promessa disso, de receber outro espírito. Sabe toda aquela carga de você obedecer por obrigação, sem entender direito o que você está fazendo? Foi isso que esse povo viveu durante muito tempo. Então, neste momento, João Batista está dizendo para eles assim: olha, eu estou aqui batizando com água. Estou trazendo a convicção do pecado e a necessidade de um Salvador. Agora virá aquele logo em seguida, e esse sim cumprirá tudo, e vocês serão plenos. Vocês não vão depender mais da sua boa vontade ou do a sua capacidade, vocês vão receber um novo espírito. O povo de Deus está esperando isso. O povo de Deus sabia que estava sujo por conta da idolatria e do pecado. Então, João, ao batizar no Jordão, estava dizendo assim: o tempo da limpeza chegou. Ele não estava dizendo: eu estou limpando vocês completamente. É isso que acontece conosco também quando passamos pelo batismo. Às vezes a gente vê os nossos irmãos esperando ali, ó, anos para passar pelo batismo. Não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. Você se arrependeu? É hora de batismo. Cristo se revelou a você? Você teve um encontro com Ele? É hora do batismo, porque o resto é trabalho do Espírito Santo de Deus. Nós passamos pela água para mostrar que nós nos arrependemos e entramos no reino de Deus. Recebemos Cristo como Senhor e Salvador através da morte e da ressurreição de Cristo. Em Ezequiel, a purificação era interior. Ezequiel dizia que colocaria o seu espírito dentro deles para que eles pudessem obedecer com um novo espírito, um novo coração. Ezequiel falava de uma transformação que o povo de Deus não conseguiu ver durante todo o tempo que eles viveram com Deus, até o momento que Cristo chegou. A promessa do Espírito apronta para Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo, a fim de que a audiência original ali, nós também entendêssemos que esse batismo com o Espírito, que essa purificação, essa transformação interior, viria por meio de Jesus e não por alguma característica, alguma vantagem que alguém tenha de ser um pouco mais organizado, disciplinado, e consiga obedecer um pouco mais do que os outros. No texto de Joel também, que vocês devem conhecer bem, Joel 2, 28 e 29, diz assim: e aconteceu que depois disso, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens serão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa profecia também se refere a isso que João está falando. Eu batizei com água, mas ele virá e batizará vocês com o Espírito Santo. E Mateus fala, e com fogo. Nós estamos falando aqui de algo que vai acontecer diferente do que acontecia no Antigo Testamento. E o povo de Deus tinha uma enorme expectativa quando lia isso em Joel, porque a história que eles conheciam de homens e mulheres de Deus que estavam registradas ali na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mostrava a história de algumas pessoas que foram, sim, cheias com o Espírito Santo. Nós vemos Elias. Elias era um profeta de Deus, levantado por Deus, cheio com o Espírito Santo, contra a cultura, que não estava interessado em agradar ninguém, ele não negociava. Era um homem de obediência, cheio do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento a gente via isso de forma pontual. Era uma pessoa aqui e outra ali, não quer dizer que se limitou àquilo. Mas na história contada, você não viu o Espírito Santo sendo derramado abundantemente. A promessa de Joel ia cumprir isso, que era um sonho do povo do judeu, que era não é só um e outro ser movido pelo Espírito de Deus, mas que todos pudessem receber, independente da idade, independente do status social, independente se fosse homem, mulher, servo, livre, se fosse velho ou novo. Estava falando da promessa de nossos filhos serem totalmente dirigidos e cheios pelo Espírito Santo. O judeu que foi lá ouvir João Batista no deserto, estava ansioso por ouvir aquela palavra, ele queria que aquele momento chegasse. E aquele momento chegou. Cristo seria revelado a eles. Cristo seria revelado neles. E Cristo seria revelado através deles. Isso nós estamos falando de arrependimento, salvação, purificação, santificação, que é aquilo que hoje nós chamamos de processo. E nós estamos falando da missão. Se Cristo está sendo revelado em você e você está vivendo esse intenso processo de santificação, você está numa missão. Se você está aqui sentado hoje, de alguma forma buscando ao Senhor, é porque Cristo foi revelado a você. De alguma forma o Espírito Santo já mexeu no seu coração e já propôs essa transformação que é irresistível para aqueles que amam a Deus. Você entregou a sua vida, você passou pelo batismo. Você agora está num intenso processo de santificação. O Espírito Santo não está do lado de fora, como no Antigo Testamento. Ele foi derramado, ele está dentro de você. Essa promessa de Cristo. Cristo disse, eu vou ao Pai, mas não vos deixarei sós. Enviarei o Consolador, que é aquele que nos faz suportar a nossa vida enquanto Cristo não retorna para que a gente reine com Ele. Nós estamos preparados para isso, preparados para reinar com Cristo. Agora que Cristo também foi revelado a você está trabalhando dentro de você, então ele está sendo revelado em você. Você está numa missão, queira ou não. E essa palavra é a palavra que nos faz sair daquela questão de mas aquelas orações ainda não foram respondidas, mas aquele problema ainda não foi solucionado, mas eu ainda não recebi aquela oportunidade que eu queria. Eu acho que eu nem me encontrei ainda, não sei qual é o meu ministério. Estou aqui, vou numa igreja aqui, vou em outra lá, assisto um culto aqui, faço outro negócio lá, mas eu ainda não me sinto nessa missão. É isso que tira você disso. É essa questão que tira você disso e coloca você numa verdadeira missão. Eu queria que você observasse um texto só, uma coisa só. Vamos ler Marcos 3, 11. Diz assim. Não, vamos mais para frente. A sogra de Simão, eu estou nesse texto aqui, é Marcos 1, 30 e 31. A sogra de Simão estava na cama com febre e logo deram essa boa notícia, essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com ela com que ela se levantasse, e a febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus chegou perto dela, Jesus foi àquela casa, a casa de Simão, que é Pedro, amigo de Jesus, um dos três que andaram mais perto. Chegou na casa, Jesus não conseguiu fazer aquilo que ele deveria fazer, o que ele se propôs a fazer, sabendo que havia uma mulher doente dentro da casa. Ele chegou perto dela, segurou na mão dela, ajudou-a a se levantar. A febre saiu daquela mulher e ela começou a cuidar deles. Você percebe que Cristo foi revelado a ela? Você percebe que Cristo foi revelado nela e ela foi curada por dentro e por fora? Você percebe que ela assumiu a sua missão e levantou e foi servir? É disso que nós estamos falando. O livro de Marcos, ele traz imagens visuais e muito dinâmicas para que a gente consiga entender esses três pontos durante toda a leitura do livro. Cada história, cada milagre, cada passagem, ela vai mostrar exatamente isso. Que algum personagem que está ali registrado teve a revelação de Cristo, quer dizer, compreendeu que vivia em pecado e que precisava se arrepender. Essa pessoa também, ela teve Cristo revelado nela e viveu uma cura, viveu uma libertação, viveu a salvação e teve Cristo trabalhando nela através do Espírito Santo. A terceira coisa que cada uma dessas pessoas que a gente vê no livro de Marcos, que tiveram uma experiência com Cristo, elas entraram em uma missão. Eu estou falando de pessoas que eram endemoniadas. Estou falando de pessoas que eram conhecidas na comunidade por serem incontroláveis. Eu estou falando da mulher com fluxo de sangue, que viveu 12 anos, já tinha gastado todo o seu dinheiro e era conhecida como impura. Eu estou falando do cego Bartimeu, o filho de Timeu, que estava à beira do caminho, sabendo que Jesus ia passar, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita filho de Davi, Cristo havia sido revelado a ele, tanto que ele declara a realeza de Cristo. A descendência real de Cristo, a raiz de Davi que reinaria para sempre, esse é o reino de Deus. Quando Jesus pergunta para ele, manda chamar ele, ele estava gritando e as pessoas mandando ele se calar, Jesus mandou chamá-lo e começou a trabalhar dentro dele, disse, o que você quer? Eu quero voltar a ver. A partir daquele momento, aquele homem começa a ser uma testemunha e segue o caminho com Jesus. O livro de Marcos também nos conta a respeito de um endemoniado que vivia por dentro das sepulturas e todo mundo tinha medo dele. Era um homem terrível, perturbado. Ninguém tinha coragem de chegar perto daquele homem. Quando Jesus se aproximou dali, quem reconheceu que era Jesus foram os demônios que estavam dentro dele. Jesus, então, ordenou que aqueles demônios saíssem e aquele homem... Ele foi totalmente restaurado, publicamente restaurado, e queria seguir Jesus. Jesus disse, não. Você fica aqui, ali na região de Decápolis. Você fica aqui nessa região pagã. E ele foi o primeiro evangelista daquela região, contando as boas notícias. É sim, é o doidinho, endemoniado, que andava no cemitério. Jesus se revelou a ele, se revelou nele e colocou ele em uma missão. Você pode se levantar? Eu queria ler com você novamente o versículo que eu comecei lendo, falando da consciência que o apóstolo Paulo teve a respeito da missão dele, de quem ele era, de como, de o que ele estava fazendo naquele momento. E diz assim, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Se você está preocupado de como que a gente vive perfeito, mas afinal de contas, o que é revelar Cristo? Como é que a gente vai revelar Cristo? Como é que nós vamos viver essa missão? Queria falar para você a respeito de um ovo cozido. Porque assim você não esquece. João Batista veio e trouxe esse primeiro batismo com água, que é a nossa convicção de que nós precisamos de um Salvador e esse arrependimento. Então Jesus viria e nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Pensa no ovo cozido. Aquela proteína, quando ela é submetida a calor, ela nunca mais volta a ser aquilo que ela era antes. Você concorda? Você já tentou fazer um ovo cozido voltar a ser o que era antes, um ovo cru? Não consegue. Um ovo cru é cheio de micro-organismos, cheio de patógenos. Tenta comer um ovo cru. Como é que você vai passar a sua semana? Vai te fazer mal. Mas quando é submetido a calor, aqueles micro-organismos que estavam ali, eles perdem totalmente seu poder de atuação, de causar dano a você, ser humano. É isso que Jesus, com seu Espírito Santo e com fogo, faz em você. Então, se você está esperando uma experiência espiritual assim, muito visível, o que o Espírito Santo faz em nós é dentro, queridos. É dentro. Você pode estar andando no meio da rua, receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e toda a sua essência ser transformada. E a partir daquele momento, você não retornar ao seu estado anterior. Se você já passou pelo batismo pelas águas, se você já conheceu, já tem a consciência desse arrependimento e da nossa vida com Cristo, é esse intenso processo de santificação que a gente fala tanto quando a gente fala processo, processo, processo. Processo não é fácil, nós estamos em processo. Estamos em processo. E esse processo é a coisa mais gostosa que a gente pode viver. Porque Cristo já foi revelado a você. Cristo está sendo revelado em você através do seu Santo Espírito. E agora chegou a hora de nós revelarmos a Cristo através da nossa missão. Essa missão não é uma oportunidade. Essa missão não é quando você recebe um convite. Essa missão é exatamente o que você é. Sabe, meu amigo, ovo cozido? Minha amiga, ovo cozido? Essa imagem você não vai esquecer. Você não volta ao seu estado anterior. O Espírito Santo está trabalhando em você, trabalhando, trabalhando em você. E o fato de você ser você e não se esconder, não ser uma luz que é escondida embaixo de algum lugar, coberta, ser uma luz que está brilhando no mundo, faz com que você cumpra a sua missão. Pai e mãe, vocês estão cumprindo a sua missão. Estudante, você está cumprindo a sua missão. Lá no seu trabalho, revele Cristo. Aqui na igreja, queridos, revele Cristo um para o outro. Na tua família, revele a Cristo. Se alguém pisar no seu pé no metrô, revela a Cristo. Porque você tem dentro de você um Espírito que foi esperado, ó. O Espírito de Cristo, por eras e gerações, e nós recebemos esse Espírito que é santo. Então, se em alguma área da tua vida você não se sente totalmente completo, queria dizer para você que com o Espírito Santo de Deus você é pleno, você é plena, você é completa, você é completo. É isso que nós queremos dizer quando a gente fala, sabe, ser cada dia mais parecido com Jesus? É isso que nós queremos dizer. Que cada um de vocês receba essa palavra em nome de Jesus. E se levante, como eu gosto de falar, povo de Deus santo, igreja de Cristo, irrepreensível e inculpável, para revelar Cristo ao mundo através de você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.